Bon dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. No estudo prévio que fiz acerca do, ou que tenho estado a fazer acerca do livro do Gálatas, Paulo introduziu a epístola, edificando-se como o apóstolo que foi treinado por Jesus Cristo, e então introduz o tema deste livro, ou desta carta, digamos assim, que é um tema da justificação. E começando declarando que tudo é de acordo com a vontade de Deus Pai. Depois ele demonstra, nessa carta, como está admirado que alguns dos irmãos estavam passando para um outro evangelho diferente. E ele explicou que por causa de situações dessas, ele tinha ido a Jerusalém no ano 49 depois de Cristo para resolver a situação que tinha sido criada por falsos irmãos que tinham entrado na igreja secretamente com o fim de reduzir-nos de volta ou de voltar-nos à escravidão. Como podem ler em Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Mas quando Pedro veio a Antioquia, ele então continua e diz que Pedro se comportou de uma maneira que não era correta, de acordo com a verdade do Evangelho. Então isso vem em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Então Paulo corrigiu Pedro publicamente, confirmando que nós, que somos judeus por natureza, reconhecemos, isto é no versículo 15, reconhecemos que não somos declarados justos por obras de lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Por isso acreditamos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Jesus Cristo, como diz no versículo 16. Hoje, queridos irmãos, vamos continuar desse ponto, porque paramos então aí no versículo 16 e vamos completar este capítulo e começar o terceiro capítulo, provavelmente chegar até cerca do versículo 9 do terceiro capítulo. Então, Paulo claramente está a explicar aqui que simplesmente acreditar no sacrifício de Jesus sem ter um compromisso de vir obedecer a Deus não é suficiente. Temos que ter ambos. E vê-se como ele descreve isso, da maneira muito apta que ele descreve. Por isso, é preciso continuamente lembrarmos que não é só crer em Jesus Cristo para ser salvos. E por isso, fé no sacrifício de Jesus Cristo não é simplesmente um exercício mental de acreditar, ou termos que acreditar mais. Porque vejam como Paulo responde a esta situação no seguinte versículo, versículo 17. Diz assim: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo de que não. Note bem, Paulo declara que, sendo justificados pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, diz assim, porque procurando sermos justificados em Cristo, isto é, declarando que sendo justificados, sendo feitos justos, perdoados, sendo feitos de uma maneira ou postos numa situação que somos justos perante Deus. Por isso, sendo postos nesta situação de que temos contacto com o Deus Pai, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, e continua assim, dar-se ao caso, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Cristo não é um ministro a dizer que agora podemos estar a pecar. Está claro que não. Cristo não é um ministro a dizer que agora estamos livres para pecar, que a lei já não existe. Está claro que não. Porque, sim, precisamos de acreditar no sacrifício de Cristo. Mas precisamos de ter um compromisso de vir a obedecer às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. Por isso, Jesus Cristo não é um ministro do pecado. É o que ele está a dizer aqui. Embora nós mesmos também fomos achados pecadores. Porquê? Porque ele acabou de refletir e discutir como Pedro, ou Cefas, que é Pedro, tinha vindo a Antioquia e ele foi resistido face a face, como leem no versículo 11, porque se tornara repreensível, isto é, porque tinha feito algo que não era correto. Sim, Paulo estava a falar da situação de Pedro e daqueles que vieram da parte de Tiago, como vem no versículo 12. E esses, tal como Pedro, estavam a ser hipócritas, demonstrando favoritismo nesta situação. Visto que os judeus consideravam os gentios como pecadores, versículo 15, agora Pedro e os que vieram de Tiago também tinham sido pecadores. E por isso é que ele diz no versículo 17, fomos nós mesmos também achados pecadores. Não só os gentios, mas nós, os judeus, somos pecadores. E por isso, se nós somos justificados em Cristo, então dá-se o caso de Cristo ser ministro do pecado? Claro que não. Claro que não. Porque, queridos irmãos, não é uma questão de ou lei ou graça. Sim, queridos irmãos, não é. Ou é a lei, ou temos a lei, ou temos a graça. E muitos cristãos hoje em dia dizem, estamos salvos pela graça e por isso não precisamos de obedecer à lei. Não é esse o caso. Mas é um caso de lei e graça. Lei e graça. Ambos são importantes e ambos fazem duas funções diferentes. Duas funções diferentes. A lei diz o que é o pecado. A graça perdoa do pecado. Vejamos então. A lei diz que é o que é o pecado. Sim, a lei diz o que é certo e o que é errado. O que Deus espera que nós devemos de fazer. O que Ele espera que nós façamos. Mas nós somos imperfeitos. Porque vejam, Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, versículo 20. Diz assim. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei. Porque a lei não perdoa. Obedecer às leis do tráfico, obedecer às leis, por exemplo, se és um piloto de avião, obedecer às leis da aviação, não te perdoa de teres violado essas leis no passado. Nunca somos feitos justos, direitos, perante Deus, obedecendo às leis de Deus. Porque a razão da lei não é para pagar o pecado. A razão da lei, diz assim, é em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos demonstra o que é o pecado. A lei nos dá o conhecimento do que é o pecado, nos diz o que é o pecado. E como diz em Romanos 7, versículo 3, Romanos 7, versículo 7, diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, Não cobiçarás, por exemplo. Por isso, queridos irmãos, a lei tem a sua própria função. A função da lei é dizer o que é o pecado. Não é perdoar. E outro ponto importante, a lei é um dom de Deus. A lei é um dom de Deus para o nosso bem. Imaginem se todo o mundo obedecesse a todos os mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos de Deus. Que lindo mundo nós seríamos. Ninguém roubava, ninguém dizia mentiras, todas as pessoas adoravam o Deus verdadeiro. Por exemplo, imaginem que só obedecessem a só uma lei. Por exemplo, não matem. Queridos irmãos, se todas as pessoas obedecessem a só uma lei, já não havia mais guerras no mundo. Mas que benção! Sim, a lei, queridos irmãos, é um dom de Deus para o nosso bem. No entanto, Romanos 4, versículo 15, diz, sem lei não há pecado. Porque a lei tem a sua função. A lei tem a função de nos dizer o que é o pecado. Romanos 4, versículo 15, diz assim, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não há uma lei de tráfico a dizer que não podes fazer isto com o carro, sim, por exemplo, se não há uma lei de tráfico a dizer que não podes atravessar desta maneira, então não há transgressão. Mas se há uma lei a dizer que não podes fazer desta maneira, então há uma transgressão quando fazemos dessa maneira. A lei define o que é a transgressão. A lei, é muito simples, queridos irmãos, a lei define, por exemplo, como nos conduzirmos na estrada. Então qual é o propósito da lei de condução? O propósito da lei de condução é para nos dizer como devemos e não devemos de guiar na estrada, e se todos nós guiarmos dessa maneira, de acordo com a lei, vamos ter liberdade, vamos poder guiar de uma maneira boa e por isso não há problemas na estrada, porque estamos todos a obedecer as leis de condução. Por exemplo, as leis da aviação. Qual é o propósito das leis da aviação? É para dizer como os pilotos podem voar para poder haver liberdade, para as pessoas poderem voar em paz nos ares. Quais são as leis de navegação dos navios e coisas assim? Porquê? Para podermos navegar de uma maneira correta. Para sabermos o que podemos fazer e o que não podemos fazer para o nosso bem, para a nossa liberdade. Então, a lei de condução paga a multa quando quebramos a lei de condução? Não. A lei da aviação paga a multa quando um piloto quebra a lei? Não. A lei de navegação num barco paga a multa quando o piloto do barco quebra essa lei? Não. Por isso, obras de lei não pagam o pecado. Seja que lei for, inclui a circuncisão. Sim, a circuncisão paga o pecado? Está claro que não. Obras de lei, tal como rituais e cerimónias, pagam o pecado? Não. Demonstram. São significados, são sombras de outra coisa. A circuncisão é sombra de que precisamos de ser circuncisos no coração. As leis rituais e cerimónias, por exemplo, sacrifícios, são sombras do verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. Igualmente, os 10 mandamentos pagam o pecado? Não. Os 10 mandamentos dizem como devemos de viver. Queridos irmãos, se nós fôssemos justificados por obediência a qualquer lei, isto é, se nós fôssemos postos numa condição boa entre nós e Deus, uma condição correta, numa condição justa, se nós fôssemos postos numa condição justa por obedecermos a qualquer lei, então porquê que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? Queridos irmãos, Jesus Cristo teve que morrer pelos nossos pecados porque nenhuma obediência a qualquer lei, seja ela que for, te justifica dos pecados do passado. O ponto é simplesmente este. Qualquer indicação de esforço humano por si só, para o propósito de ganhar ou merecer a salvação, é legalismo. Ou, digamos, é obras de lei. Só o sacrifício de Jesus Cristo pode perdoar o pecado. Por isso, a graça é o perdão de Deus, perdão este que não merecemos, é o seu dom de misericórdia e perdão. É a sua justificação de graça pela fé que Jesus Cristo teve. E por isso, ele veio, ele morreu, e a fé dele nos justifica, porque ele fez este sacrifício por nós, em fé. E essa é a justificação que é feita por nós, de graça. Por isso, queridos irmãos, tanto a lei como a graça são necessárias. A lei nos indica o que é o pecado, a graça nos perdoa do pecado. Ambos são dons de Deus para o nosso bem. Por isso, queridos irmãos, somos justificados pela fé de Jesus Cristo e não por obras de lei. É a fé de Jesus Cristo, é a graça dele que nos perdoa, que nos põe no caminho da vida. É a graça dele, é o sacrifício dele, o sangue de Jesus Cristo que nos perdoa e nos põe no caminho correto, estando justificados perante Deus Pai. Mas depois de estarmos no caminho correto, na posição correta, de estarmos justificados perante Deus, Pai, temos que viver nesta vida nova. Temos que nos manter no caminho da vida. Por isso é que a Escritura diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. Ao fim do período, ao fim da provação, a justificação final. Vejam comigo Romanos 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei, Romanos 2, 13, não são justos diante de Deus. Porquê? Porque estão a ouvir, não estão a obedecer, não estão arrependidos, não estão a pedir perdão a Deus. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados no futuro, a justificação final. Mas hoje em dia podemos ser justificados, isto é, postos justos perante Deus, para estarmos no caminho da vida, mas vamos ser finalmente justificados, salvos, se nos mantivermos a viver essa vida nova. E por isso, queridos irmãos, veem que é necessário ambos, a lei e a graça. e não é o caso ser um ou outro. Por isso, queridos irmãos, Cristo não está a encorajar as pessoas a pecarem. Está claro que não. Voltemos então em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Diz assim, dar-se-á o caso, versículo 17, ao fim do versículo 17, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Não. Está claro que não. Cristo não está a encorajar as pessoas a pecarem. Porque o que está a dizer aqui é que a lei não justifica a humanidade. Nós somos justificados pela fé. Prova uma coisa, que somos todos pecadores. E se nos mantemos no mesmo caminho do pecado, seremos achados como pecadores. Por isso, precisamos da lei, viver sem pecado, e precisamos da graça, para sermos perdoados dos pecados passados. Ambos são dons de Deus, e ambos destes, cada um destes dons, tem a sua própria função. A lei de ver ou demonstrar o que é o pecado. A graça, o perdão de Deus. A lei demonstra o caminho da vida. E, está claro, a lei tem uma multa. Quando quebramos a lei de Deus, os 10 mandamentos têm uma multa, que é a morte. A graça põe-nos de volta no caminho da vida, de graça, depois de termos desviado desse caminho. Isto é, a graça paga a multa. A graça paga a morte, em vez de nós morrermos eternamente. Então podemos agora continuar no versículo 18. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, o que é que destruímos? Isto é, o que é que eu vou construir outra vez aquilo que eu destruí? O que é que eu destruí? O velho eu. A velha maneira de ser e de viver. Isso é que é destruído. Vejam comigo em Romanos 6. Romanos 6, versículo 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ridículo! De modo nenhum! Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado, não queremos viver mais no pecado, morremos para o pecado. Então como é que podemos dizer, vou receber mais graça por continuar a pecar? Não. Somos perdoados de graça, mas agora não podemos continuar a permanecer no pecado. Como viveremos ainda no pecado, como diz em Romanos 6, versículo 2? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura, versículo 3, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Isto é, o batismo representa, simboliza a morte de Cristo, que nós simbolicamente estamos a fazer. Sim, outra vez, o batismo é simplesmente um simbolismo. Como, por exemplo, os rituais são um simbolismo. Os sacrifícios rituais são simbolismos. Para nos lembrar. E neste caso, o batismo lembra-nos de quê? Da morte de Cristo. Quando somos batizados, somos postos na água, e se o ministro nos mantiver debaixo da água, nós vamos morrer mesmo. Mas simbolicamente morremos espiritualmente, morremos, matamos o velho eu. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte do batismo. O que é sepultado? sepultado é o velho eu, a velha maneira de eu ser, de viver em pecado. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sim, tal como Cristo foi ressuscitado, nós saímos daquela sepultura da água, o ministro nos tira dessa sepultura da água, para agora começarmos a andar, a viver numa vida nova, numa vida diferente. Queridos irmãos, é o que é, isto é que é. Precisamos agora de viver uma vida nova. Como? Obedecendo às leis de Deus. Por exemplo, uma lei que diz, não matarás. Por exemplo, uma lei que diz, observa o sábado. E por isso temos que saber o que é o sábado. O sábado é de sexta-feira ao pôr do sol até ao sábado ao pôr do sol. E por isso diz, observa o sábado. E por isso observamos o sábado. Mas a graça não diz que paramos de observar o sábado. Está claro que não. Porquê? Porque fomos batizados para andarmos numa vida nova. Porque, versículo 5, se somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, se somos unidos com Cristo simbolicamente pelo batismo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por isso o batismo aponta para a ressurreição que vamos ter quando morrermos fisicamente, mas espiritualmente, hoje em dia, quando somos batizados, aponta para vivermos uma vida nova. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o nosso velho eu, para que o corpo do pecado seja destruído. O que é destruído? O corpo do pecado, o velho eu. E sirvamos o pecado como e não sirvamos o pecado como escravos. Por isso, o velho eu, o corpo do pecado é destruído para não servirmos mais o pecado, para não sermos escravos do pecado. O nosso velho eu é destruído para não pecarmos mais. E por isso agora vivemos pela lei, dentro da lei. Vejam também no versículo 20, Romanos 6, versículo 20. Diz assim, porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Quando éramos pecadores, não estávamos justos perante Deus. Mas agora que fomos perdoados de graça por Jesus Cristo, estamos justos perante Deus. E por causa do batismo, agora queremos viver uma vida nova com um novo eu em que não estou a pecar mais, que estou a obedecer às leis de Deus. Por isso é a lei, as leis e a graça, são ambos. Isto está claro aqui e vemos, queridos irmãos, que de maneira nenhuma estava Paulo em Gálatas a abolir a lei espiritual de Deus. A lei continua a ter domínio sobre uma pessoa se estamos em pecado. Sim, a lei continua a ter domínio sobre ti se estamos em pecado. Isto é, se tu quebrastes a lei tem domínio, tem uma instrução a dizer que tens uma multa. Se não quebras a lei, não estás em pecado e não tens multa. Paulo fez isto bem claro, que Jesus Cristo nos veio para nos salvar dos nossos pecados. Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos tirar dos pecados, pôr-nos numa posição que somos justos perante Deus e, por isso, não vamos continuar agora nos pecados. Por isso, Paulo não é negativo à lei de Deus. Nem está Paulo a dizer que devemos desobedecer à lei de Deus. Mas ele está a combater a crença de certas pessoas que pensavam que obediência à lei por nossa própria força podia resultar em justificação. Obediência à lei não nos justifica. Obediência à lei não nos perdoa. O judaísmo dessa altura estava a manter que era necessário obedecer à lei para ganhar aceitação de Deus, isto é, para sermos justos perante Deus, justificados perante Deus. E Paulo está contra esse legalismo. Vejamos então de volta a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Acabámos de ler versículo 18, que diz assim: porque se torna a edificar aquilo que destruí, que é o velho eu, a mim mesmo considero transgressor. E continuando então no versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu morri, como? Pelo batismo. Então, o que é preciso uma pessoa reconhecer para ser batizada? Uma pessoa precisa reconhecer que se arrepende, não é? Sim, para ser batizada tem que se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender de quê? Do pecado. Então, o que é o pecado? O que é o pecado? 1 João 3, versículo 4. 1 João, primeiro livro de João, 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? É a transgressão dos 10 mandamentos da lei de Deus. Deus tem que nos revelar o que é o pecado. E por isso ele nos revela o que é o pecado pela lei. E por isso ele nos deu o dom dos 10 mandamentos da lei de Deus para nos revelar o que é o pecado. Mas tem que nos revelar, e por isso temos que estar convictos, temos que estar arrependidos do pecado, temos que estar convencidos e convictos no nosso coração que eu sou um pecador. E por isso eu morro. O meu velho eu é morto através do batismo. Simbolicamente, está claro. Mas espiritualmente, estou comprometido a parar. E sou convicto pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos aponta, nos dá o conhecimento da lei de Deus. E por isso somos mortos. Vejam então, se faz favor, em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Como é que morremos? Pelo batismo. Batismo que foi depois do arrependimento, que foi depois de reconhecermos, porque fomos convictos pelo Espírito Santo de Deus, pela sabedoria da lei, e por isso morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Queridos irmãos, lembrem-se, que a lei tem um crédito, tem uma reclamação da nossa vida. Qual é a reclamação que a lei tem na nossa vida? A lei diz que se não obedeceres à lei, tu vais morrer. Por isso morremos mediante a própria lei. A lei tem uma reclamação. Qual é a reclamação? É que o pecado, o preço do pecado é a morte. Vejam em Romanos capítulo 6, versículo 23. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, que é a graça dele. Mas o salário do pecado é a morte. O pecado, isto é, a lei, tem uma reclamação na nossa vida. Produz a morte. Vejam em Romanos capítulo 7, versículo 9. Diz assim: outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o pecado, o preceito, isto é, o mandamento, como está na Almeida Revista e Corrigida, sobrevindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Nós morremos. Porquê? Porque fomos convictos pelo Espírito Santo de Deus, fomos batizados depois do arrependimento do pecado e por isso morremos. O velho eu morreu. Vejam, se faz favor, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, depois do batismo, foste ressuscitado, saíste da água, simbolicamente, com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que é? É uma vida nova, é uma maneira nova de pensar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra. Versículo 3. Porque morreste. Morreste mesmo? Estás mesmo morto? Não só, não é os pecados que cometeste, por isso arrependemos não só dos pecados, mas arrependemos-nos do que eu sou. Arrependeste-te do que és, morreste mesmo. Não é só paraste de pecar, mas morreste. Paraste de ser o que és. Ou dizes: pai, eu arrependi-me, dou-te 99% de mim, mas fico com este 1%. Só um bocadinho de mim. 1% para mim. Queridos irmãos, isso não é uma submissão completa. Tem que ser uma submissão sem condições a Deus. Uma submissão completa. Continuando então a ler em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Sim, quando Cristo vier, nós então seremos ressuscitados com ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, agora, entretanto, enquanto estamos a viver, morrer a vossa natureza terrena. Temos que morrer o velho eu. Tem que morrer. A maneira de pensar, seja isso prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, ou cobiça, que é a idolatria. Paulo demonstra, queridos irmãos, que a lei veio ou é para revelar o pecado. Pois onde não há lei, não há quebra da lei. Não pode haver quebra da lei. Mas a lei não dá remédio ao pecado. A lei só condena. Por isso, assim, a lei tem dois poderes, digamos assim. A lei, primeiro, faz que uma pessoa, ou demonstra uma pessoa, é um pecador. E, em segundo lugar, a lei castiga-o por ser um pecador. Por isso, a chave para sermos justos, queridos irmãos, é que temos que ter Cristo a viver em nós. Temos que pensar nas coisas do alto, como dizem Colossenses 3, versículo 1, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, pensar nessas coisas lá do alto, porque morremos e a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus, e quando Ele se revelar, Ele nos ressuscitará em glória. E por isso, versículo 5, temos que morrer, matar a nossa natureza terrena. Continuando então em Gálatas, queridos irmãos, Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 19, como vemos, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, versículo 20, já não sou eu quem vive, o velho eu, mas Cristo vive em mim. Através do Espírito Santo de Deus, está claro. E esse viver que agora tenho na carne, estou a viver pela fé do Filho de Deus. Porque foi a fé dele, de fazer e sacrificar e morrer por nós, que fez isto tudo possível. Ele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, isto é, pois, se somos feitos justos pela lei, se podemos ficar justos por obedecer alguma lei depois de termos pecados, segue-se que morreu Cristo em vão. Isto é, se podemos ficar justos pela lei depois de pecarmos, então Jesus Cristo morreu desnecessariamente. Porque para sermos justos perante Deus, é só possível pelo sacrifício de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu cobri este ponto várias vezes repetidamente e espero que tenham entendido bem. Então, Paulo continua no capítulo 3, versículo 1, e vamos então ler o versículo 1, perdão, o capítulo 3, versículo 1 a versículo 9, e depois vamos cobrir esta secção cuidadosamente. Versículo por versículo. Então, lemos então versículo 1 a 9. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros para não obedecerem à verdade, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo, os que da fé são abençoados com o crente Abraão. Ora, então vamos ver estes versículos cuidadosamente um a um. E agora vou ler o versículo 1 na versão Almeida, Revista e Corrigida. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? Importante, estou a ler isto da Revista e Corrigida, porque Almeida Revista Atualizada não tem a frase completa aí. Queridos irmãos, o que é a verdade? A verdade é o caminho da vida de Deus. É o caminho de salvação. É a verdade. E então, está a perguntar quem é que vos está a fascinar para não se obedecerem a esta pura verdade, que é o caminho da vida de Deus, o caminho de salvação. Sim, é por causa dos falsos irmãos que estavam a enganá-los, versículo 2, 21, versículo 2, 4, os falsos irmãos que estavam a enganá-los, capítulo 2, versículo 4 de Gálatas, e esses falsos irmãos que estavam a enganá-los, e por isso, Paulo diz, não anulo a graça de Deus. Eu não estou a anular a graça de Deus. E está a dizer que a justiça não é mediante obras de lei, como descrevi. Mas, ó Galatas insensatos, quem é que está a fascinar para não obedecer esta verdade? Sim, precisamos de obedecer às leis de Deus e precisamos de compreender que somos justificados de graça pela fé de Cristo. É porque os falsos irmãos os estavam a enganar. Ao fim de contas, era o diabo que nos está a enganar, a confundir. Porque ele é o grande enganador. E por isso, ele está a dizer que não somos justificados pela nossa própria obediência ou obras de lei. Somos justificados de graça. Sim, precisamos de obedecer, e isso cobri muito cuidadosamente nos versículos anteriores. Porque é que Jesus Cristo foi crucificado, então? Para perdoar os pecados do mundo. Sim, vemos aqui. Quem vos fascinou para obedeceres a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado crucificado? Porquê que Jesus Cristo foi crucificado? Sim, perante nós Jesus Cristo foi crucificado. Porquê que ele foi crucificado? Para perdoar os pecados do mundo. De quem são esses pecados? De tu e de mim de nós todos, de todo o mundo. Vejam, por exemplo, em Isaías 53, versículos 5, 6 e 8. Isaías 53. Mas ele, isto é, Jesus Cristo, foi traspassado, isto é, furado de lado a lado, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Por isso é que Jesus Cristo teve que morrer, e moído pelas nossas iniquidades. Nossas, pelas tuas e pelas minhas, todas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos pecados. Por isso é que Jesus Cristo foi crucificado, por causa dos nossos pecados. Vejam no versículo 8 também. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra, dos viventes. Sim, Jesus Cristo foi cortado da terra, foi crucificado da terra, parado para o viver, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Nós somos o povo de Deus quando nos arrependemos. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Vamos continuar a ler, então. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo de Deus pelas obras de lei ou pela pregação da fé? Sim, estava a dizer, vocês são insensatos, quem é que vos está a enganar? Então ele diz, ok, eu então quero saber uma coisa de vocês. Isto é, receberam o Espírito Santo de Deus por obras de lei ou pela pregação da fé. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é um dom. É um dom. Como é que o recebemos, então? Porque Deus é um Deus de graça e deu-nos o Espírito Santo de Deus de graça. Pela graça. Pelo sacrifício de Jesus Cristo de graça. Nós não merecemos. É um dom de Deus. Um dom porquê? Para nos ajudar. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 2... Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 38. Uma escritura bem conhecida, que diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E em capítulo 10, versículo 45, Atos 10, 45, diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom. E porquê? É para nos ajudar. Então, continuando então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, Paulo pergunta a estes insensatos gálatas o seguinte, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Está claro que foi pela pregação da fé. Foi a pregação de Jesus Cristo e dos apóstolos, porque previamente eles tinham a lei, faziam obras de lei e nunca tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Versículo 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, vocês são assim tão insensatos que, tendo começado no Espírito, isto é, começado uma vida nova, um novo eu, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Precisam de ser aperfeiçoados na carne, por exemplo, pela circuncisão ou pelos rituais da lei, para ficarem mais perfeitos? Ridículo. Ridículo. Continua então no versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão? Sim, vocês sofreram perseguições, acusações, isto tudo, e agora estão a voltar outra vez para a circuncisão? Dizem, não precisamos de ser circuncisos para ser aperfeiçoados na carne? Não. Sim, estas coisas, sofrimentos foram em vão, se na verdade foram em vão. Queridos irmãos, a nossa religião é em vão se vamos tentar ganhar salvação por obras de lei. Queridos irmãos, a nossa religião é em vão se estamos a tentar ganhar salvação, ser justificados e então ganhar a salvação por obras de lei. A vida eterna é um dom. A vida eterna é um dom. Sim, receberemos um galardão de acordo com as obras, mas a vida eterna é um dom. Vejam outra vez Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Lemos isso há pouco, vamos ler outra vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um dom. Continuando então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, ele está a referir-se a ele próprio, aquele que vos está a ministrar, a dar a pregação do Espírito, ele próprio, e aquele que opera milagres entre vós, e Paulo estava a referir-se a ele próprio e que está a fazer coisas entre vós. Porventura, eu, isto é, Paulo, estou a fazer isto por obras da lei, ou por pregação da fé? Eu que vos estou a conceder e a demonstrar o caminho do Espírito e que este Espírito que opera milagres entre vós, porventura, estou a fazer isto por obras de lei ou porque estou a pregar a vocês o caminho da fé, de que somos salvos pela fé de Cristo? Por exemplo, continuando então no versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sim, porque o caso de Abraão, que creu em Deus, acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Isso o pôs justo perante Deus. Não foi obras de lei, mas foi que ele creu em Deus. Então o que nos faz justos perante Deus? É nós crermos em Cristo, que Cristo fez isto tudo e por isso, por causa de Cristo, podemos ser salvos. É Cristo, que quebra a barreira entre nós e Deus. É Cristo que cobre os nossos pecados. É Jesus Cristo e o seu sacrifício, e pelo seu sacrifício, que somos reconciliados com Deus Pai. Continuando então no versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são feitos filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Isto significa, queridos irmãos, que não és considerado como um filho de Abraão simplesmente por a tua descendência física, para receberes a vida eterna. Ou, noutras palavras, que só podes ser considerado um filho de Abraão para receberes a vida eterna se fores filho de Abraão espiritual. Tens que ser um judeu espiritual para ser considerado verdadeiro filho de Abraão para poder receber a vida eterna. Vejam então em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 28 a 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, isto é, pela carne, pela descendência física. Nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, verdadeiro judeu, é aquele que o é interiormente. E a circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E, queridos irmãos, isto é uma grande esperança para nós todos. É uma grande esperança para nós todos. Nós, os que somos da fé, como diz em Gálatas capítulo 3, versículo 7, é que somos filhos de Abraão. Não precisamos ser da descendência física. Mas que grande bênção! Mas que grande bênção! Vejam, por exemplo, neste capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, que diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, vivem agora com Cristo dentro de vós, através do Espírito Santo de Deus, de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Continuando então no versículo 7. Sabendo, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho, esta boa nova, foi dita em avanço a Abraão, quando disse: em ti serão abençoados todos os povos, não só os teus descendentes físicos, mas todos os povos. Vejam, se faz favor, em Gênesis capítulo 2, perdão, 12, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, versículo 3. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. não só os teus descendentes físicos, mas todas as famílias da terra. Continuando então no versículo 8. Em ti serão abençoados todos os povos, como diz ao Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Continuando então no versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Até à próxima, queridos irmãos, e depois continuaremos em Gálatas, capítulo 3.